Express Cultura.
Meio de 34, começando mais um Express Cultura, começando muito bem a semana, aliás, na sua companhia aqui em 107,9 para você de Ribeirão e de toda a região, também pela internet em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo. Express Cultura só começando a semana. Já sabe, segunda-feira é dia da segunda literária, você pode participar também. Mande seu e-mail para a gente. Vamos agendar uma segunda para batermos aquele papo interessantíssimo. expresscultura@usp.br é o nosso e-mail. Também tem o Express Cultura no Facebook para você acompanhar também. E ainda o nosso telefone, que hoje, infelizmente ou felizmente, porque aí é um duplo sentido, afinal de contas a gente vai fazer a entrevista hoje pelo telefone. Então, por enquanto, não está disponível, mas depois você pode ligar, 3315-4660. É felizmente, né? Óbvio. É, ou não é, Khaled?
Boa tarde, é isso
Boa
aí.
Boa tarde. Sei. Gabriel Khaled Mendele com vocês, junto comigo, Cláudia Lieri.
Muito bem, pessoal. É, mais uma segunda-feira, segunda aqui, é dia de falar sobre literatura, então convido a vocês, né, que gostam de literatura. Como a Cláudia falou, o telefone... vocês vão estar impossibilitados de conversar por ali, mas usa a internet, usa as tecnologias para mandar pergunta, para mandar sugestão, né, alguma dúvida que aparecer.
Tô ligada aqui já no Facebook, hein, gente?
Muito bem. Vamos começar então, Cláudia?
Bora lá. Apresenta nosso entrevistado de hoje, Khaled.
Pessoal, hoje a gente recebe o escritor Frank Valverde, ele que lançou no final do ano passado o seu mais novo livro, Babilônia Blues, Retratos Delirantes. E é sobre o Babilônia, a gente vai conversar também um pouco sobre a trajetória do Franklin. Então, Franklin, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Cláudia.
Franklin, vamos começar conversando sobre... a sua trajetória, a sua formação, a sua formação na área do jornalismo, né? Eu queria saber que veio antes, né? Se primeiro essa paixão pela literatura, o ato de escrever literatura veio dentro da profissão de jornalística, ou se você já escrevia antes e aí a partir daí você se embrenhou para a área jornalística.
Então, eu sou jornalista já há um bom tempo, né? Digamos que começou antes a parte da literatura, né? Eu escrevia poemas, né? E a partir da poesia, como profissional, eu queria me dedicar não só à literatura, mas também ao jornalismo. Aí eu fui fazer o curso de jornalismo e, com o passar do tempo, eu conciliei o jornalismo, o meu estudo também, eu fui fazer depois um mestrado em literatura hispano-americana. Então, digamos que corre em paralelo, né? O primeiro start, digamos que foi na área da literatura com a poesia. Mas eu acho que desenvolvi muito mais em termos de escrita com o jornalismo, né? Eu acho que tem muito mais textos publicados no jornalismo do que na literatura. Talvez agora que eu procure mais aprofundar mais na literatura do que no jornalismo.
Legal. Ô, Frank, eu vou te pedir uma coisa. A ligação está muito baixa, eu vou pedir para a Cláudia te ligar outra vez para a gente ver se o volume aumenta. Então,
vou tentar no celular, tá, Franklin?
O pessoal...
Tudo bem, pode ter no celular então.
Tranquilo, o pessoal que está escutando, então daqui a pouco a gente volta com o Franklin para conversar um pouco mais com ele. E enquanto isso, enquanto a Cláudia liga, né, telefona, fala com o Franklin, eu vou passar algumas outras dicas que a gente tem aqui na cidade para hoje. E enquanto a Cláudia entra em contato novamente com ele. Então, pessoal que já está ligado nas segundas-feiras, sabe que segunda-feira aqui é dia de Roda de Choro. Roda de Choro que acontece sempre na Praça 15. Essa roda que é coordenada pelos músicos do projeto Choro da Casa. A roda acontece, então, sempre a partir das 8h30 da noite, embaixo do relógio da praça. É muito legal porque reúne diversos músicos de gerações diferentes. Então fica um encontro bem legal, é um encontro para você levar a família toda. Então vale a pena a partir das 8h30 embaixo da Praça do Relógio, da Praça 15 ali. Você não paga nada e é sempre uma ótima opção. A Cláudia, eu acho que já está em contato, Cláudia? Legal.
Já está aqui o Franklin de volta. Espero que pelo celular parece que está mais forte o negócio. Vamos tentar.
Ô, Franklin, se você puder repetir, então, a gente... Alô?
Peraí. Problema é aqui. Problema
Alô?
Diminuir.
Oi.
Agora sim. Franklin...
Perfeito.
Se você puder... repetir a resposta novamente, a gente estava conversando sobre a sua formação, se o texto jornalístico veio antes do texto literário, como que foi tudo isso?
Perfeito, então, eu sou jornalista de graduação, né, minha formação é jornalista, profissão também, e eu, digamos que a literatura começou antes, na adolescência, fazendo alguns versos, e eu queria me dedicar à literatura e também ao jornalismo, eu fui fazer o curso de jornalismo. Depois o meu mestrado foi em literatura hispano-americana e depois do meu doutorado voltei ao jornalismo em ciências da comunicação. Então, acho que dentro do meu percurso profissional, eu conciliei as duas coisas, né, como poeta e como jornalista. Recentemente é que eu publiquei textos de prosa, né? Não que eu não escrevesse antes, mas estavam meio que inéditos e ano retrasado lancei um livro de contos e microcontos e este de relatos delirantes, né, o Babilônia Blues, que foi o mais recente livro que eu lancei.
Eu já tenho uma pergunta sobre isso, porque eu já andei folheando o seu livro e ele é algo voltado a você mesmo, ou suas vivências, ou não? Ou são realmente contos que você foi ali inventando, imaginando?
Então, como está no colofão do livro... O que está escrito são tudo o que foi escrito é puro relato do que vi, ouvi ou vivi. Algumas coisas sim eu vivi, algumas, muito poucas, né? A maioria eu ouvi e outras eu delirei, né? Como o próprio nome diz, né? Relatos delirantes, que são delírios de uma certa forma, que fazem o quê? Criticar um pouco essa sociedade que nós estamos vivendo, né?
Eu percebi, interessante, viu?
E, Franco, você acha que o seu livro é um livro que retrata a vida nas grandes cidades? São Paulo te inspirou muito nele? Você acha que ele é um retrato mais social, mais amplo ou bem urbano?
Sim, ele tem, essencialmente, é um livro urbano, né? Acho que os seus relatos todos, eles são vivenciados nas grandes cidades, que pode ser São Paulo, como pode ser Rio de Janeiro, Madrid, Paris, Nova York, enfim, qualquer grande cidade do mundo, né? Que vive nesse momento como uma grande Babilônia, né? Um mundo que segue por inúmeros caminhos, numa realidade muito próxima da distopia, enfim... E isso, de uma certa forma, eu procurei trazer para as páginas do livro como uma forma do leitor refletir, eu mesmo refletir a questão de todas essas maneiras como que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Enfim, é uma grande Babilônia que pode ser qualquer cidade grande do mundo, né? Claro que muitas desses delírios passam em São Paulo, por eu ser um paulistano, enfim, né?
Você leria para...
É o cenário mais próximo que eu tenho e onde eu procurei ambientar. Mas não só São Paulo, né?
Sim.
E você leria um trecho para nós, a sua escolha deste livro, que talvez retrate bem a cara dele para todos os ouvintes?
Posso ler. Vocês querem que eu leia agora?
Por favor.
Então vamos lá. O imbecil convicto. Essa é uma figura muito presente nos dias de hoje. Não que seja nova, mas se faz presente do que antes do fenômeno pós-contemporâneo das redes sociais. Antigamente, restringia-se ao perímetro permitido pela sua insignificância. Agora, se alastrou feito capim em terreno baldio pós-chuva de verão. Tem opinião e conhecimento a respeito de tudo. História, ciência, esportes, política, artes, meu Deus... Falam as maiores sandices com a boca cheia de certezas e com a voz a uma altura sonora que não há como ignorar seus disparates. Quem ouve, não sendo partidário de semelhantes diarreias verbais, procura ignorar o que escutou ou simplesmente faz de conta que não foi dito nada. Ambas são atitudes que buscam preservar a própria saúde mental. Pode ser contagioso, pensa alguns. É o féretro da civilização pedindo passagem na reimplantação da barbárie.
Caramba,
eu não resumo. Esse é o imbecil convicto, que é, digamos assim, nas redes sociais hoje, ele está presente.
Atual.
Falando, né, mil barbaridades, destilando ódio. Então, um pouco para refletir, né, o que o Humberto Eco dizia, né, que a internet ela é muito boa, né? O único problema é que ela deu voz aos imbecis, né? Mas enfim, acho que faz parte desse processo. Espero que haja uma depuração e que as pessoas comecem a perceber, às vezes, os disparates que são colocados nas redes sociais, o compartilhamento que muitas vezes elas fazem desses disparates. Enfim, é uma certa forma, uma crítica a isso que nós estamos vivendo hoje nas redes sociais.
Mas busca uma reflexão, né? Bem bacana por este lado, né? Para a gente pensar um pouco melhor e refletir em cima daquilo que a gente vem fazendo, né? Vale muito a pena.
Eu também acredito nessa visão.
E Franklin, aproveitando, primeiro o título Babilônia Blues, eu gosto muito dessa ideia, né?
Obrigado.
Tem uma frase, né? Enquanto houver problemas no mundo, o blues está fazendo sentido, então eu gosto bastante disso. Eu queria perguntar como que foi o processo de feitura do livro, né? São microcontos, você fala de diversas neuras ali, né, sociais, e aí você começou a escrever os contos e viu que dava um livro, ou você já chegou com a temática e a partir daí você começou a escrita?
Na verdade, eu comecei a escrever esse livro já há alguns anos, né? Ele é produto de uns 2 anos de escrita, depois mais uns um ano e meio, dois de repouso. Aí eu retomei esses textos, acabei dando a cara final dele, né, o texto final, e aí veio a publicação, né? Quando eles iniciaram muito mais com uma forma de defesa até minha própria, do mundo em que eu estava vivendo uns anos atrás. E eu levantava muito cedo, pegava condução, ia aqui em São Paulo, né? Ia pelo metrô na Zona Leste e ia vendo uma série de cenas, e aquelas cenas às vezes começavam a entrar num delírio, digamos assim, né? Eu meio sonado ainda, indo para o trabalho, e aquelas cenas todas me motivavam a rascunhar algumas coisas. E aí isso começou a ser um hábito, né, direto, e eu sempre fazia isso. Então, sempre que eu podia, nesse período da minha vida, eu começava a rascunhar uma série de coisas. E aí, claro, esse processo, acabei lembrando de alguns fatos, coisas que eu ouvia, e outras coisas que eu comecei depois, com o volume dos textos crescendo, né, a criar algumas outras coisas a partir de coisas que eu ouvia, o que eu via na condução, as conversas que eu via das pessoas, enfim. O transporte público é muito rico, né? Às vezes as pessoas não se dão conta da riqueza que tem de histórias no transporte público.
Mas eu vou falar uma coisa para você, sou paulistana também, tomei muito ônibus aí na cidade, e eu fazia exatamente isso que você está falando, eu aproveitava o período de transporte para lá e para cá, para poder ficar ou observando, ou analisando, ou pensando, ou refletindo a respeito das coisas. É efervescente, né, a cidade, né? E a gente tem e a gente tem muitas possibilidades, né? Você realmente vislumbrou uma muito interessante para nós, felizmente.
O único problema é que, por exemplo, você ouve as histórias e, às vezes, você não tem o final dessas histórias.
Pois é, a gente tem que descer do ônibus.
Aí, o que você faz? Você inventa, né?
A gente faz o final que a gente imagina.
Exatamente, você inventava os finais, às vezes os finais delirantes, né?
Muito legal.
Cara, desculpa interromper, eu me lembrei de uma história mais ou menos assim. Eu estava no ônibus em Lisboa e aí, né, muito brasileiro ali e tal. E aí começou uma história, eram músicos, e aí eles começaram a conversar que eles tinham um show marcado e um dos músicos tinha ido para Amsterdã, e eu não sei o que aconteceu lá, o cara foi deportado, né, voltou pro Brasil, e aí é exatamente isso. E eu tava chegando no meu ponto e eu queria saber o que eles vão fazer, qual que foi
qual
a solução?
Qual seria a solução?
Exatamente, no, perdi. Tive ter que inventar um delírio também para mim.
Ó, Babilônia Blues, cara, é isso. Muito bacana, Franklin. Falando um pouquinho sobre suas outras obras, né? Esse é seu mais recente livro, né? O que, que você destacaria para os ouvintes?
Olha, então vou dividir em duas partes, né? Já que a gente está falando do Babilônia Blues, que é prosa, vou falar do texto anterior, que é o Antes do Zoológico, né? O Antes do Zoológico são microcontos e alguns pequenos continhos que eu reuni. Ele foi lançado pela Patois também, em 2018. Tá? E, digamos, esse foi o meu texto de estreia, publicado, né? O texto de estreia em termos de prosa. Antes disso, já há muito tempo, eu trabalho a parte da poesia, né? Principalmente a poesia concreta e poesia visual. Né? Não só. Eu também já editei um livro de versos, né? Que é o Banco de Versos, que isso foi em 2009, mas desde, sei lá, da minha adolescência e logo depois, eu tenho me dedicado muito mais à poesia concreta. Né? Espero em breve lançar um livro com esses textos todos de poesia concreta. Eles estão publicados em uma série de revistas e participei de inúmeras exposições pelo mundo afora de poesia visual e poesia concreta. E uma outra área que eu tenho me dedicado também é o chamado poema-objeto, né? Que são objetos que têm uma carga poética, que são releituras, que seguem um pouco o caminho do que o Marcel Duchamp fazia com os readmades. Né? Acho que esse é um pouco um panorama breve do que é a minha produção literária.
Bacana, e quando você tiver um próximo lançamento, conversa com a gente também.
Ah, com certeza.
Fica o convite.
O caminho agora, vou estar... Próximo estaria batendo a porta de vocês.
Oba!
Perfeito. Ô, Frank, eu fiquei curioso nessas poesias objetos. Você pode explicar um pouco melhor, assim? Dá um exemplo de um objeto poesia que você fez.
Sim, por exemplo, eu tenho um poema objeto, que é uma garrafa, né, que tem um líquido amarelo dentro. Né, e ele tem um rótulo, né? É uma bebida e tem um rótulo. Aquele rótulo está escrito Pepsi Coca, né? Esse Pepsi Coca, o que, que é? A fusão dessas duas marcas de refrigerante. Só que não tem refrigerante dentro. O que tem dentro é uma cerveja. Tá? E o nome desse poema-objeto chama-se De Armistice. Tá? Esse seria um poema-objeto. Um outro poema-objeto, que eu coloquei o nome de A Coroa do Rei Talquei.
Ah, gostei.
O que vem a ser essa coroa do rei Talquei? É um pinico, que é feito como se fosse um chapéu, né, um pinico, e esse pinico tem uma faixa, né, tem um chapéu, tem aquela faixinha, sabe, a faixinha que contorna os chapéus, tem uma faixa, e essa faixa é um laço, né, dado um laço em verde e amarelo, é a coroa do rei Talquei, né?
Entendi.
Se avançar muito, dá para entender o que vem a ser essa coroa, né?
Muito bem.
Enfim, e são poemas objetos. Vai muito em cima dos readmades do Marcel Duchamp.
Sim.
Tá? O Guto Lacasse, ele não chama de poema objeto, né? Ele chama de objetos que ele faz, objetos artísticos. Segue um pouco as linhas desse caminho, enfim. Eu digo que é quando a poesia foge do papel, né? Ela foge do papel e se materializa num objeto.
Então você descreve.
São dois exemplos, e tem mais exemplos sobre poemas objetos. Né?
Fiquei curiosa, assim, você descreve objeto, mas não tem nenhuma figura.
Não, é o objeto.
É a descrição.
Não, é o objeto.
É o objeto.
É.
Ah, objeto é objeto. É a poesia.
É um objeto. É.
Que legal.
Essa ideia.
Por exemplo, tem um outro poema, que é uma garrafa, também uma garrafa, e dentro da garrafa você tem inúmeras fotos de comida.
Olha lá.
Vários pratos de comida. São as fotos dentro, a garrafa está fechada, e tem um rótulo também. Né? Ela no seu rótulo tá escrito fotolitro, Le Voyer Gourmet. Tá? Ou seja,
muito bem.
É um cardápio para você só visualizar, né? Porque está dentro da garrafa, você não pode
e ficar com vontade.
Prato, você visualiza. É. Que legal. Ele entra um pouco assim na linha meio irônica, da ironia, né, da sátira.
Não é bacana conversar sobre os... Né, a gente foca o seu último livro, né, no caso Babilônia Blues, seus relatos de delirantes, mas é bacana saber sobre outras propostas também que você já teve durante sua carreira. Agora, conta pra gente, né, ou pros ouvintes, como encontrar você nas redes sociais, se você, né, tem disponível esse acesso ou não, onde se encontram seus livros.
Perfeito. Olha, os livros, né, vocês podem entrar no site da editora Patuá. Né? Lá vocês vão encontrar o Babilônia Blues, assim como o Antes do Zoológico. Né? Então, os dois livros. Os próprios objetos, para visualizá-los, vocês podem... entrar no Facebook, né? Tem uma página que é Poema Objeto, né? Que chama-se Poema Objeto, e lá tem vários poemas retratados. Né? Então você consegue visualizar esses poemas lá no Facebook. Né? Tem o meu site, né, que tem alguma coisa lá, está meio desatualizado, estou precisando atualizar, que é o franklinvalverde.com.br. Está um pouquinho desatualizado, né? E às vezes na rede você colocando, né, o Franklin Valverde por um objeto, vem uma série de coisas, né?
Muito legal, puxa vida, adorei te conhecer, ainda que por telefone, mas é um papo legal e dá para os ouvintes também, né, saberem um pouco mais a respeito, né, não só do poeta como do jornalista e do seu último livro, Babilônia Blues e seus relatos delirantes.
Muito bem, Franklin, muito obrigado pela entrevista. E a gente espera que o Babilônia seja um sucesso.
Obrigado, eu agradeço a vocês o espaço dado aí em Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu tenho um grande carinho por ela. Né? Minha esposa, Rosângela, ela é de Ribeirão Preto, né? A minha sogra, dona Maílde, mora em Sumarezinho, junto com o meu cunhado também, o Paulo Éder, o Quick, que é baterista e toca bastante na noite de Ribeirão. Então, Ribeirão é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande.
Ah, legal. Valeu demais, ô Franklin, brigadão, viu? Vamos de música agora, Cláudia?
Lógico, já tô aqui. A Sônia aí de São Paulo estava ouvindo a entrevista, mandando um abraço para você, viu? O pessoal ouve pela internet, pelo aplicativo, então a gente está em todo lugar, não só em Beirão.
Maravilha.
Um abraço para você. Seguimos com Rita Lee Jardins da Babilônia, música dela do Lee Marcucci. Valeu, Franklin.
Obrigado a vocês.
É demais a gente ouvir Rita Lee, né? Jardins da Babilônia, música dela e do Lee Marcucci, agradecendo mais uma vez a presença do Franklin Valverde com o lançamento do seu livro Babilônia Blues, Relatos Delirantes, que foi aí, né? Algo que a gente fez de paralelo com Jardins da Babilônia, da Rita Lee. A gente não pode deixar de se despedir antes de citar uma perda muito importante que tivemos nesse final de semana, né, Khaled?
Exatamente. Ontem o Tunay, né, o músico, ele faleceu aos 69 anos. Ele teve uma parada cardíaca, ele foi encontrado no sofá da casa dele pela mulher. E é uma grande perda, né, para nossa música.
Uma tristeza muito grande.
Exatamente. Então a gente finaliza o Express com uma homenagem ao Tunay, né, e todo o trabalho musical que ele proporcionou para a gente.
Infelizmente hoje não dá tempo da gente colocar uma música dele, mas amanhã certamente a gente já vai colocar para você uma música e para você curtir um pouquinho mais do Tunay, que sempre vale a pena. Valeu, muito Khaled. Bem.
Pessoal, muito obrigado. Amanhã a gente volta.
Express Cultura.